Mas com relação à água, ele, inspirado, inclusive, pelos ensinamentos, pela luta de Monsenhor Expedito, que é a doutora, inclusive, tem o nome, Monsenhor Expedito, levou água para matar a sede de milhares de norte rio-grandenses nas mais diversas regiões. E um programa onde ele deixou planejado para que pudesse ter continuidade. Essa continuidade que nós não podemos, de forma nenhuma, abrir mão, porque o Rio Grande do Norte ainda precisa de mais adutoras, de complementações em determinadas áreas, que o tempo foi curto para que o senador Garibaldi pudesse fazer. Mas ele, como senador, vai continuar, pela vontade, pela decisão do povo nesta casa, exatamente para que possa ajudar o seu Estado e a quem estiver à frente dos destinos do Rio Grande do Norte a partir do próximo ano. E esse programa eu sei que é muito importante e que nós precisamos dar continuidade e conseguir cada vez mais a participação do governo federal com recursos que são do povo e que chegam ao governo federal, fruto da luta, do trabalho de todos os brasileiros. E entre todos os brasileiros está a luta e o trabalho do Rio Grande do Norte. Então, eu queria só parabenizar o senador Garibaldi pelo trabalho que ele vem realizando à frente da presidência da Comissão de Assuntos Econômicos.
Agradeço à senadora Rosalba e me sinto no dever de dizer, não é uma questão de reciprocidade, mas me sinto no dever de dizer que a senadora Rosalba realizou e realiza um grande trabalho à frente da Comissão de Assuntos Sociais. E nós somos, assim, levados a sempre estarmos trocando ideias sobre o trabalho das duas comissões, porque uma complementa a outra. Quando passa uma matéria na Comissão de Assuntos Econômicos, ela é sempre terminativa na Comissão de Assuntos Sociais. E o caráter terminativo das matérias, e esse caráter terminativo vem fazendo muito bem, creio eu, ao Senado Federal. Concedo a parte ao senador Geraldo Mesquita.
Prezado amigo, senador Garibaldi, há pouco Vossa Excelência estava aqui sentado ao meu lado e me perguntava, assim, meio surpreso, se de fato eu não seria candidato à reeleição. Confirmei a Vossa Excelência, de fato eu não sou candidato. Confirmei a Vossa Excelência, dizendo que de fato eu não sou candidato à reeleição e apenas candidato a seu amigo. E Vossa Excelência me estendeu a mão. É uma honra sempre apertar a mão de Vossa Excelência. Tenho na conta de um grande amigo e um grande homem público. Rapidamente, e depois conversaremos a respeito, eu lhe digo que, entre muitas razões que me levaram a tomar a decisão de não ser candidato à reeleição, uma delas, e talvez uma das mais significativas, seja aquela relacionada com o fato de que eu observo, assim, com muita tristeza, nesses últimos anos, que o Congresso Nacional e essa casa não está ali a esse fato, parece que tem, assim, uma pressa enorme em abdicar da sua condição de poder e assumir um papel pequeno de auxiliar do poder executivo. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque um dos momentos em que eu vivi aqui uma expectativa de que isso não se confirmasse foi exatamente quando Vossa Excelência presidia essa casa e que tomou uma atitude que naquela época foi considerada inusitada, mas que para mim significou e significava, assim, a possibilidade de engrossarmos mesmo o pescoço e afirmarmos com todas as letras a importância do poder legislativo. Eu me refiro ao ato de devolução de uma medida provisória que Vossa Excelência serenamente, sem alterar o tom de voz, laborou nessa casa. Aquilo, para mim, quero confessar a Vossa Excelência. Vossa Excelência, para mim, se tivesse feito apenas aquilo durante todo o seu mandato, Vossa Excelência já teria se credenciado junto a esse senador que muito lhe admira, como um grande homem público. Um grande homem público. Portanto, eu estou lidando aqui, ao mesmo tempo que... eu nem lamento. Vossa Excelência vai, como disse mesmo, cai em campo, faço votos que Vossa Excelência seja muito feliz. O Congresso vai estar realmente meio parado, essa casa também, mas eu não poderia, no momento em que Vossa Excelência anuncia que se licenciará, eu não poderia perder a oportunidade de dizer isso a Vossa Excelência. Tenho um profundo respeito pela atitude de Vossa Excelência, pela sua conduta e o extremo disso, que todo o Congresso Nacional foi testemunha e o país inteiro, foi aquele ato que, para mim, naquele momento, significou a possibilidade de afirmarmos mais uma vez a independência do Poder Legislativo, mas, lastimavelmente, parece que, de lá para cá, senador Garibaldi, as coisas desandaram. A impressão que eu tenho, como eu disse, é que o Congresso Nacional parece que assumiu uma pressa de... O microfone hoje está com... O Congresso Nacional parece que, nos últimos tempos, assumiu apressadamente um destino inglório de deixar de ser um poder para se transformar celeremente numa força auxiliar do Poder Executivo. Portanto, olha, as minhas saudações a Vossa Excelência, que, como eu disse, tranquilamente, sem alterar o tom de voz, e nesse ponto nós somos até um pouco parecidos. As pessoas dizem também, o Geraldo, aquele sujeito calmo e tal, mas que se identifica com essa vontade de Vossa Excelência de afirmar a todo instante a força do Poder Legislativo que está minguando, se definhando, a olhos vistos, saindo pelos nossos dedos e pelos dedos da população brasileira. É uma pena que isso esteja acontecendo, mas boa sorte a Vossa Excelência em sua campanha.
Agradeço ao senador Geraldo Mesquita. A parte de Vossa Excelência teve um efeito para mim contraditório. Eu agradeço muito a Vossa Excelência pelo seu elogio e que me levou agora a fazer um exame de consciência e ver que tudo aquilo que eu falei antes do aparte de Vossa Excelência, de repente, perdeu muito sentido, porque eu estava aqui falando sobre a rotina de uma comissão, Santa, e Vossa Excelência veio com o seu aparte e me disse, olha, deixe isso aí de lado, porque isso aí não está valendo muito. Se nós fizermos um balanço mais amplo, o Poder Legislativo vai ficar muito, muito a dever na sua função essencial, que é de legislar e de fiscalizar o Poder Executivo. Eu, senador Geraldo Mesquita, não se trata aqui de trocar louvores e elogios, mas eu tenho Vossa Excelência como um homem sério, como um homem dedicado à vida pública. Vossa Excelência, antes de ser homem público, político, foi procurador, ainda é, talvez, não sei se Vossa Excelência já se aposentou, procurador da Fazenda Pública. Mas Vossa Excelência realmente me faz ver agora que o relatório que eu fiz, ele precisava, depois desse relatório que eu fiz, ter outro capítulo dizendo tudo isso que está sendo feito não pode deixar de fazer com que nós nos lembremos que o poder legislativo continua sendo garroteado pelo poder executivo. O senador Monsanto hoje está apressado.
Que minuto Vossa Excelência deseja que eu darei logo?
Eu desejo pouquíssimos minutos, só dois, para dizer ao senador Geraldo Mesquita...
Mas eu vou dar 10, que a nota que eu
que
quero...
Eu apenas acho que ele me permita o que eu vou dizer agora. Eu apenas acho que ele deveria continuar na trincheira. Ele deveria continuar no posto de luta... e não nos deixando aqui com menos um guerreiro, com menos um daqueles que tem essa visão de que o poder legislativo precisa se afirmar no país. Compreendo, não sei exatamente os motivos, mas vejo que um dos motivos foi o desalento. Foi o desencanto que às vezes faz morrer o ideal. Mas, senador Geraldo Mesquita, olha, eu lamento muito. Quando eu tomei conhecimento, eu não sabia, mas eu fui advertido que Vossa Excelência não iria continuar. Eu vim lhe perguntar, porque não acreditei muito, mas Vossa Excelência me disse que havia realmente deixado de ser candidato. Eu quero dizer a Vossa Excelência que não é hora, claro, de pedir para Vossa Excelência reconsiderar, nem tem essa força, mas é hora de dizer a Vossa Excelência que não nos abandone, né? Não deixe de estar sempre ao lado daqueles que você sabe que estão lutando por esses ideais de valorização do poder legislativo. Agradeço ao senador Monsanto.